Muito bom. Está mais quentinho aqui do que lá fora. Estamos aquecendo o ambiente. Estamos também refletindo a glória. Então, estava pensando nisso aqui. Isso é meio física, né? Mas energia, calor, são coisas que estão misturadas, né? Fica quentinha porque tem que ter energia. Então, transmissão de energia, calor. E o calor se conduz através do contato. Então, você está próximo da pessoa e aí, então, você tem essa transmissão aí de condução. Ou então, quando você está perto, né? Que eles chamam de convecção. Se você tiver um ambiente quente, uma parede, um ambiente frio, aí vai ter um gradiente de energia ali, do calor do quente para o frio, ainda que não esteja em contato, e também se irradia, que é sem nenhum contato, mas que você transmite por radiação, que é como a luz do sol chega, por exemplo, o calor aqui na Terra, né? Não sei se alguém já perguntou sobre isso. Como é que o sol, tão longe, no meio do espaço, que é vácuo, transmite calor? Não vai ser por condução, né? Porque não tem nada encostando no sol que faça que a gente esquente aqui. Então, quando eu era garotão, eu entendi o que significava esse calor de condução quando eu coloquei a mão no cano de escapamento do ônibus. Naquele tempo, os ônibus ainda tinham aqueles canos de escapamento, era externo, né? Hoje já não tem mais, assim. Você vê que faz tempo. Então, o ônibus estava parado, desligado, no ponto final, e parecia normal. E eu estava andando e eu fui virar e botei a mão no cano assim para fazer o 90 graus. E ele tinha acabado de desligar o ônibus, estava com o cano de escapamento fervendo. Queimou a mão. Você encostou em algo quente, queimou na hora. O sol não nos esquenta assim. Ele nos esquenta de longe, ele irradia o seu calor, passa através do vácuo, passa através do éter e chega até nós. E se você tiver uma nuvem que tampa o sol, você vai sentir a diferença de temperatura. Mas quando aquela nuvem sai, de novo aquele calor está ali esquentando. Há um paralelo com isso naquilo que nós fazemos na igreja. Nós estamos aqui num dia frio, os irmãos se esquentam uns aos outros. Quando você encosta no irmão, você sente o calor, e muitas vezes para crer em Deus é preciso ver alguém, porque a palavra fala que ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o irmão a quem vê. E que nós provamos o amor de Deus para conosco, amando também uns aos outros. E que as obras e a fé, elas são interligadas. Você mostra a sua fé pelas obras. Então, precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, que andem conosco, que mostrem que as coisas acontecem, que não é apenas uma questão de teoria, mas também de prática. Mas temos que saber que não é porque temos um irmão, uma família, ou um amigo do lado, que está lá dando apoio, que eu sei que botão aperto, eu sei que telefone eu ligo, eu sei para quem pediu dinheiro na hora da necessidade, eu sei em que porta bater na hora da ajuda. Não é porque eu tenho esses nomes que eu estou seguro. A minha segurança depende de Deus, depende do que Ele está fazendo. E se o irmão está conseguindo me aquecer, é porque ele também está sendo irradiado por esse calor. Então, tem bastante implicação isso. Nós temos como igreja a oportunidade de mostrarmos a face de Jesus para os homens, mas sabemos que não somos nós a solução para eles. É a nossa dependência de Deus que vai trazer essa solução. Se Deus conseguir atingir você no seu lugar, no seu momento, da sua maneira, independente das pessoas, você não precisa que alguém seja infalível, você não precisa que o pastor nunca erre, você não precisa que as pessoas te cumprimentem, você não precisa andar no meio de uma multidão. Você é a maioria com Deus. O resultado de andar com Deus é que você vai ter muita gente do lado. Então, que seja efeito e não causa o estarmos juntos e a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Isso tem a ver com o nosso chamado aqui de igreja, também aqui do Butantã. Então, por isso está raciocinando sobre isso aqui. Domingo passado tivemos o culto com o pastor Enéas Tonini, 95 anos de idade, falando das coisas de Deus, falando do seu ministério, do seu trabalho, do seu caminho. E é impossível deixar de pensar assim, como ele se motiva nas coisas que tem que fazer na vida, o que o faz continuar, né? Muita gente com 95 anos não está pensando em nada, né? Aliás, não está nem conseguindo pensar. E a Bíblia fala que depois dos 80 tudo é canseira e enfado. Então, poderia se dizer, já passou meu tempo, já não é mais comigo, já desisti disso, não tem vontade de descobrir, de viajar, de crescer. E no final eu estava querendo ir embora aqui, né? Eu estava de carona e falou: olha, eu preciso depender das pessoas agora porque não querem que eu dirija. Eu até dirigiria. Com 95 anos ele está afim de dirigir. Mas você tem que ficar todo ano refazendo a carteirinha, porque as pessoas não acreditam que você consegue dirigir. Então tem que ir lá e refazer o exame toda hora para descobrir que você ainda não está caquético. Então, tudo bem, deixa que os outros dirijam. Agora, o intuito de se comunicar, de falar, de fazer, de ir, de agir, de transformar, uma motivação que dá para lembrar aqui da história de Josué e Caleb. Ficaram 40 anos no deserto e quando terminaram os 40 anos, Caleb disse: eu estou tão forte quanto há 40 anos atrás. Sou capaz de pegar na espada do mesmo jeito, e Deus foi fiel comigo, e aquilo que ele prometeu ele me deu, e a montanha que eu tenho para possuir, eu vou possuir. Que é uma história bonita, a história de Caleb e de Aksa. Nós temos muitas vezes cansaço precoce, com muito menos do que 90 anos, 80 anos, ou até 50, 40 anos, já estamos achando que nada vale a pena, nada vai acontecer, que Deus não tem caminho para nós e que as coisas não têm sentido. Então eu queria ler um pouquinho para vocês sobre essa questão do tempo. Eu falei sobre isso há um mês atrás, no fim de junho, e eu quero voltar essa palavra porque eu acho que essas coisas têm que ser repisadas aqui. Abra em 1 Crônicas, capítulo 12. Faz barulho essa caixa aqui. 1 Crônicas 12. Não sei se você vai lembrar. Dia 27 de junho eu falei sobre isso. Aqui é o momento em que Davi está sendo reconhecido como rei. Saul já morreu. E morreu no capítulo 10. Ele é ungido rei no capítulo 11. E no capítulo 12 vem a lista daqueles que vieram a Davi. Que vieram a Davi. Eu não vou gastar todo o tempo contando a história de Davi, até porque ela é mais ou menos conhecida. O que a gente não lembra muito bem é que do ponto em que ele foi altamente reconhecido como famoso em Israel, porque ele matou Golias e virou herói popular, depois ser perseguido por Saul com inveja, porque estava vendo o perigo de Davi ocupar o seu lugar, ele ficou como um bandoleiro. Foi lá morar escondido na caverna de Adulão, passou um tempo junto com os filisteus, andou juntando junto a si, nós vamos ler isso aqui, o tipo de pessoa que chegava a Davi naquele tempo, né? Todos os desesperados, desesperançados, amargurados, e aqui ele tem a sua vitória e começa então a formar o seu reino. Ainda não havia Jerusalém, que era a cidade de Davi. Ele foi o que transferiu o reino, a capital de Israel, para Jerusalém. Mas começa a receber o apoio dos demais. Então, tem muito assunto também, eu não vou ler os nomes aqui, que são alguns que nunca ninguém ouviu falar, mas trazem uma história interessante. Mas todas as tribos começam a trazer as pessoas delas que vêm para formar aquele exército e constituir o reino de Israel. Especificamente a partir do versículo 23, Está escrito assim: este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Então aqui existe uma transferência do reino e o número dos chefes armados prontos para a guerra que vieram para Davi em Hebrom, que era a capital de Israel até então aquele momento. Ele vai descrevendo: Judá, 6.800, Simeão, 7.100, Levi, 4.600, Benjamim, 3.000. Você vê que é o menor número, e ele explica no versículo 29: porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Saul era de Benjamim, era a tribo originária dele. Então os de Benjamim ainda tinham uma certa resistência a Davi. Só 3.000. Aí vem Efraim, 20.800. Meia tribo de Manassés, 18.000. Aí vem aqui o que é o nosso ponto de hoje: dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes e seus irmãos. Continuando, Zebulon, 50.000. Naftali, 1.000 capitães e com eles 37.000. De Dan, os danitas, 28.000. Aser, 40.000. Então você vê que são números aqui grandiosos, de todas as tribos. Mas quando ele fala de Issacar, ele fala 200. Sendo que ele diz que poucos vieram de Benjamim, só 3.000, porque Benjamim ainda estava preso no, na história de Saul. Que dirá então de 200? E eu preciso fazer aqui o meu primeiro ponto, né? Porque eu já falei também com vocês sobre isso. As 12 tribos de Israel têm um significado muito interessante hoje. Elas representam a estrutura de governo de um reino sem rei. Então, Israel era o nome que Jacó recebeu ao lutar com o anjo e prevalecer. E os seus filhos, 12 filhos, geraram cada um deles a uma dessas 12 tribos, que eram como os 12 estados da nação. Eles tinham um sistema de governo interessante, porque uma das tribos, a de Levi, não tinha terra e era tribo sacerdotal. E as outras 11 produziam, consumiam e davam os dízimos para a tribo de Levi. Esses dízimos sustentavam o serviço do santuário. Já falei aqui sobre isso. Se você dá o dízimo do que recebe, como todos nós fazemos sempre como cristãos, vivemos com 9 décimos do que recebemos. Se Levi recebia 1 décimo de todas as demais tribos, vivia com 11 décimos, mais do que um inteiro. Como ele também tinha que dar o seu dízimo, o dízimo de 11 décimos é 1,1. Portanto, ele vivia com 0,99. Então, Levi vivia com 0,99 da riqueza nacional média e o resto das tribos com 0,9. O que mostra também um equilíbrio social interessante. Primeiro, aquele que não tem terra ganha mais, 10% a mais dos outros, mas depende dos outros também. Ele não tem uma indústria, não tem um comércio, não tem uma atividade de raiz, não tem uma casa, não tem a agricultura. Se todas as demais tribos fossem ruins no seu desempenho, Levi também estaria em maus lençóis, porque receberia menos proporcionalmente. Então cria um equilíbrio, uma dependência, mas também cria uma função. A tribo sacerdotal, que está lá para interceder diante de Deus pelo povo, para trazer a palavra de Deus ao povo, para cuidar das coisas espirituais, o discernimento daquilo que é e não é, para trazer a palavra profética e para estabelecer a adoração e o louvor, os levitas. Esse equilíbrio de país, ele está atingindo o seu ápice no momento em que, junto com Samuel, o povo resolve que não quer mais ter um juiz. Então, também estou repetindo aqui, né? Se você for aqui para 1 Samuel, capítulo 8, Está escrito assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes por Israel, sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, repassando esses pontos: Deus cria um povo que não tem rei. Deus cria um povo que crê num Deus invisível e monoteísta, algo absolutamente diferente de todas as demais nações da terra. Deus cria um povo que tem uma regra de organização absolutamente democrática, onde as pessoas, para falar um pouquinho das leis, né? Onde as pessoas que se endividavam eram remidas depois do jubileu, 7 anos, zerava o placar, e aqueles que perdiam as suas terras iam empobrecendo ao longo do tempo, depois de 50 anos, que era o jubileu do jubileu, 7 vezes 7, 49, eram restituídas no que possuíam. Até choca o nosso sentido de justiça, mas no amplo sentido da palavra tem muito mais justiça. Por que que o neto ou bisneto de alguém tem o direito divino de ganhar herança se não fez nada por aquilo? Por que que ao longo das gerações a riqueza tem que se acumular num lado e se desacumular do outro? Por que que não zera o placar? Por que que não volta tudo ao que era normal e todos recebem de novo o mesmo quinhão e começa tudo de novo? Então, reforma agrária é uma coisa que o MST está brigando até hoje aqui no Brasil, né? Israel tinha um sistema de reforma agrária que era, no mínimo, ousado, que é o ano do jubileu. E se alguém era escravo, era liberto. E as dívidas? Zeradas. Em nossa sociedade, até recentemente, se você comprava uma casa, financiava no governo e morria, aquele financiamento era anulado, você não precisava mais pagar. Aí o que acontece? Começa uma série de distorções, criam-se os fundos de compensação, de valoração salarial, etc. e tal. E hoje não, hoje você pode morrer tranquilo que o seu filho vai pagar a dívida. Então há conceitos de justiça social aqui na Bíblia que são tremendos, que são muito além daquilo que nós hoje mesmo conseguimos implantar como nação civilizada, como sociedade ocidental. E no momento em que isso é desafiado, é o momento em que o povo junta e fala para Samuel, que era o último juiz, dizendo: olha, os seus filhos não vai dar não. Nós não vamos querer um rei. Por quê? Porque eles não andam nos seus caminhos, mas se inclinam à avareza, tomam presentes e pervertem o juízo. Já se falou, e eu também já falei várias vezes isso, né? Eu acho realmente a democracia o menos pior dos modelos, porque de bom ele não tem nada. O melhor modelo de governo seria uma ditadura. Só que tem que ser uma ditadura onde o ditador é bonzinho, onde o ditador tenha todo o poder, tenha toda a força, tenha toda a autoridade e só faça certo. Como não existe esse ditador? Na hora em que você consegue concentrar o poder, ele corrompe? Então, a democracia faz com que um fique vigiando o outro, né? Então, quando um rouba, o outro vai lá: ah, tá roubando, é, você também, e fica um acusando o outro. E nesse equilíbrio, é só ler o jornal aí, nós vamos ver o que acontece com a democracia quando existe liberdade de imprensa e as coisas vêm a público, né? O homem é intrinsecamente corrompido e busca sempre ganhar em cima do seu próximo e não está pensando no bem comum, não está pensando na ordem pública, está pensando em si e nos seus. E esse tipo de postura leva a um ceticismo em relação ao futuro. Deus propõe uma ditadura aqui, uma ditadura teológica, né? Uma teocracia, onde Deus manda. Só que o representante de Deus não pode usurpar. Por isso a pior ditadura é a religiosa. que não apenas tem um poder militar e temporal que um ditador tem, mas tem um poder espiritual da excomunhão, mandar a alma para o inferno. Aí todos têm que obedecer. E o que o povo está reclamando é: esses seus filhos, eles são avarentos, ou seja, não tem aquele coração de doar, de entregar, de não reter. Estão interessados em guardar e enriquecer. Quem não está? Mas a avareza, apesar de ser amplamente perseguida, também é não desejada oficialmente. A avareza parece, soa como um defeito e como realmente é. Se você vai ser hospitaleiro, não pode ser avarento. Vai abrir a sua casa para alguém que não vai dar nada em troca, que vai gastar seu tempo, que vai gastar sua comida, que vai atrapalhar a sua vida, fere o seu princípio de avareza. Se alguém está em necessidade e você tem condições de ajudá-lo, você pensa: mas por que eu vou ajudar essa pessoa? Se ele está assim, ele merece. Ninguém nunca me ajudou, por que eu vou ajudar ele? E novamente um sentido de egoísmo que faz com que cada um cuide propriamente do que é seu. E quando somamos isso em termos sociais, chegamos a uma sociedade hipócrita, egoísta, fechada, não hospitaleira, avarenta. Os filhos de Samuel tomavam presentes e preventiam o juízo. Se eu sou avarento e quero ter, então por que não receber presentes? Por que não me deixar ser seduzido pelas oportunidades que as pessoas me dão de me dar bem? Então os motivos, e eu não vou gastar mais tempo nisso, os motivos eram válidos. Só que o caminho deles foi dizer: não queremos mais um juiz, queremos um rei. Ou seja, não dá para ficar na mão de Deus de uma forma assim tão solta que você não tenha noção de quem é. Todos os povos têm rei, nós queremos um rei também. Samuel ficou passado, orou, e Deus falou para ele: Samuel, não se preocupe, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. E eu vou escolher para eles o melhor. E escolheu o melhor, que era Saul. E Saul, que era o melhor, que não era egoísta, que não queria ser rei, que não se sentia capaz, que fugiu com todas as forças que tinha daquele chamado, se transformou no mesmo déspota de todos os demais, perseguindo Davi. E aqui nós chegamos então ao momento em que ele está recebendo essa herança dos demais tribos de Israel. Então você vê que é um ciclo que está se completando aqui. Homens com boas intenções, mas com péssimos resultados. Vamos voltar aqui em 1 Crônicas 12. Essas tribos que vieram lá dizer para Davi: tamo junto, e trazendo seus valores, tinha lá no meio a tribo de Issacar, uma tribo pequena, ficava lá no centro-norte de Israel, perto do Monte Tabor. E o que ele fala aqui no versículo 32 é: dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos seus irmãos que seguiam a sua palavra. Esses homens de Issacar tinham uma característica: eles eram destros na ciência dos tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. Quando juntamos essas tribos para governar o país e para estar com Davi e para pensar no futuro, temos que ter um caminho. Para onde nós vamos? Qual é o plano? Tem que ter um governo que diga qual a direção. Se não é Deus que está falando alguma coisa, e o seu sacerdote interpretando a palavra dele, dizendo vai lá e vem aqui, então tem que ter um rei lá que está pensando qual que é o plano de crescimento. No nosso modelo democrático, a gente faz isso elegendo, e elege, teoricamente, quem tem o melhor plano. Então, deveríamos estar elegendo pessoas que têm um plano de governo, que tem uma ideia de como fazer o país crescer, que tem uma proposta de desenvolvimento, e essa proposta deveria ser explícita no período eleitoral, onde as ideias serão debatidas e o povo esclarecido escolherá o melhor. Já vimos que isso não acontece assim. As pessoas elegem as pessoas porque elas são bonitas, ou porque elas são simpáticas, ou porque tem um bom marketing televisivo, ou porque tem a capacidade de comprar votos de um jeito ou de outro, aí os jeitos são inúmeros, ou porque falam mal, falam bem, porque tem um escândalo. E o que se faz ganhar e perder a eleição é tudo menos plano de governo. Posso dizer isso porque algumas semanas atrás estava numa reunião, governo, e aí ele falou: eu queria falar sobre um plano do governo aqui para 2025. Aí mostrou o plano para 2025. Não vou entrar também no mérito, que é extenso aqui o assunto, mas é um plano profundo, cheio de implicações. 2025 está longe. Não sei se alguém está pensando aqui o que vai fazer em 2025. Está longe. E isso extrapola uma eleição. São várias eleições até chegar a 2025. E aí ele falou: essas coisas a gente tem pensado bastante, mas não dá para falar porque eleição não se ganha com plano para 2025. Então a gente tem que ganhar a eleição aqui na política pequena do dia a dia, mas alguém tem que pensar os rumos desse país. Então, como vocês estão pensando a médio e longo prazo, e eu estou lá nesse grupo que está pensando essas coisas, então, queria apresentar a vocês esse plano. E todo mundo concordou que a vida é assim mesmo. E dessas coisas, aí eu fico eu imaginando, né? Alguém que seria disposto a sofrer para que lá na frente uma outra geração receba, é muito difícil. Alguém que esteja disposto a gastar dinheiro, esforço e desgaste político com algo que não vai vir à luz, não virá à luz em seu tempo de ciclo de vida, e portanto ele vai ficar com um ônus para que o outro fique com um bônus, muito difícil. Já se falaram bastante aí, até folclore político, de que ninguém faz obra para enterrar, né? Então, construir ponte, viaduto, estrada, ótimo. Fazer esgoto, saneamento, não. Porque ninguém vê. Mas é o que precisa. Investir em educação, difícil. Porque educação demora uma geração para dar certo. Para que aquela criança consiga chegar na faculdade, quanto tempo? Formar professores. Construir escolas, isso é fácil. E elas ficam vazias depois. Construir prédios de hospital é fácil. Formar médicos, ter uma política de saúde pública, difícil. Então nós estamos sempre nesse conflito do imediato, que vai fazer com que o voto garanta continuidade, perpetuidade do grupo de poder, e da visão de longo prazo, que vai trazer a prosperidade maior. Bom, na época de Israel, tinha que ter alguém que fizesse isso. Conselheiros do rei. Pessoas que dessem: bom, tendo você tudo isso nas mãos, o que você vai fazer com isso? E aí eu queria colocar então esse contexto, que eu agora trazendo esse valor histórico final aqui. Você tem uma nação que não existe como nação no Egito, mas que tem um forte relacionamento com Deus através de Moisés, e sai no seu êxodo. Caminha 40 anos no deserto para que aquele povo que tinha uma mentalidade de escravo morra, e um povo com a mentalidade de Canaã nasça. Que é o que Deus deixou bem claro. Esse pessoal aqui vai sempre ficar pensando nas panelas de carne do Egito, nas cebolas, né? Eu já falei sobre aqui também várias vezes, né? Não sei como alguém pode lembrar da cebola, né? Mas era o que eles lembravam. Eles não lembravam que eram escravos, não lembravam das chicotadas, não lembravam da dificuldade da vida. Eles lembravam que tinham comida, lembravam que tinham onde dormir, lembravam que não estavam passando sede no Egito. E aí, Deus permite que aquela geração morra, para que uma nova geração entre na terra com um senso de vitória. E o Israel que entra em Canaã é um Israel que atemoriza as nações. É um Israel vitorioso, por cima. Todos ouvindo falar dos grandes feitos daquela nação, do Deus daquela nação, que com mão forte havia tirado o povo do Egito. Uma postura de vitória muito diferente. Eu não sei o quanto você tem de postura vitoriosa em sua vida. Mesmo num esporte, né, sei lá, alguns são mais do que isso até, mas futebol se presta, mas talvez o vôlei se sirva mais para esse exemplo, né? Quando dá um baixa moral do time, o time que está ganhando perde. E de repente muda o jogador, tira um, tira outro e ressuscita. E vem com um ânimo de vitória que é perceptível na quadra. Não é uma questão de mais forte ou mais fraco. É uma questão de mentalidade, de convicção, de propósito. Ele entra para vencer. Eu vi uma reportagem aí da Serena Williams, que é a tenista que ganhou o Wimbledon de novo. E ela está contando a história dela. Ela é a irmã mais nova, né? A Venus Williams é a mais velha. E o pai treinava as duas. E ela dizia: a minha irmã sempre foi melhor. Eu era mais jovem, mais imatura, mas ela brilhava. Eu nunca ganhava dela. E eu achava que eu não ia ganhar. Mas o pai dizia: você também é boa, você também vai dar certo, você vai ser uma campeã. Incutindo aquela mentalidade de vitória. E aí ela diz assim: então hoje, quando eu entro numa quadra e a jogadora bate forte, dá o saque lá e manda a bola no lugar difícil, fico pensando: o que que é? Tá querendo ganhar de mim? Não, não vai ganhar não. Então ela fica irritada com a petulância do adversário, que está pensando que vai ganhar dela. E ela falando isso, a mulher é uma máquina de bater bolinha ali mesmo, né? Gera uma mentalidade que faz: eu não vou deixar essa partida escapar. Muitos de nós não temos essa mentalidade vitoriosa. Não sei como é você. Se tudo der certo, se as portas se abrirem, se as pessoas concordarem, e se ninguém se opuser, ah, então eu vou caminhando. Mas se aparecer um problema, aí eu vou falar: ah, não é para mim. Mentalidade pequena, escravidão, ou grande, de governo. Israel passou por esse mover, entrou na terra prometida com aquelas 12 tribos, governando e dominando, e com uma promessa e com um desafio, que são lá os capítulos finais de Deuteronômio 28, o monte das maldições e o monte das bênçãos. Moisés subiu e declarou isso: se vocês fizerem assim, 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 então será assado, assado, assado. Também não vou falar aqui porque eu quero passar por cima desse assunto. Só isso já foram algumas mensagens de alguns anos atrás, né? Como que você vai ser abençoado, como você vai ser próspero, como será bendita a sua entrada, se você seguir a Deus, se você for fiel. Josué, quando termina toda aquela conquista, ele fala: agora, Israel, vocês escolhem. Se você quiser servir a Deus, servi. Se quiser servir a Baal, outros deuses, serviu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E agora você escolhe o que vocês vão fazer. E a escolha foi horrível, porque eles escolheram sempre se afastar de Deus. E começa então essa turbulência do período dos juízes, em que vários se levantam para livrar Israel, que tinha aquela mentalidade vitoriosa e tinha aquela oportunidade de ser a nação, mas começou a escorregar a ladeira abaixo. Esse ponto em que Samuel está morrendo, está passando, e começa um reinado, é um novo ponto de inflexão, onde Deus levanta um homem dizendo: ó, é o que vocês pediram, está aí. Mas não tinha o coração segundo o coração de Deus. E aí então, quando Saul dá errado, Deus levanta Davi. Davi passa por todo esse sufoco da perseguição e tem agora a chance de começar um reino. Davi, um homem com coração em Deus. Davi, cheio das promessas. Davi, exercitado na batalha. Davi, que começa uma prosperidade imensa em Israel. Que ele entrega para o seu filho Salomão um reino expandido, forte, rico. E a mensagem de Davi é: eu vou construir um santuário. Eu vou fazer um templo. Eu vou dar para Deus o melhor. E quando ele começa a construir aquele templo em Jerusalém, Deus fala: não, não vai ser você não, Davi, vai ser o seu filho. Você não tem as suas mãos cheias de sangue, você não é um cara muito, muito preso na guerra. Mas Salomão vai ser esse homem. E Israel vive o seu apogeu com Salomão. As maravilhas, a sabedoria, os palácios, o templo, a fama pelo mundo todo, as pessoas vindo para Israel. O momento máximo, talvez, da história de Israel ao longo de toda a sua história, até hoje. O apogeu daquele reino em relação às demais nações. Em Salomão. Preparado e começado a partir desse momento aqui de Crônicas 12, quando as tribos vêm até Davi e ele fala: vamos andar juntos. E dentro dessas tribos, Issacar, com 200 pessoas que eram destras na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Bom, para entender a importância desses 200, fiquei pensando aqui o que é a ciência dos tempos. Primeiro ponto é saber que estamos falando de tempo. E tempo, filosoficamente, é algo que está fora de Deus. Deus é fora do tempo. Deus é eterno. Deus não tem princípio e nem fim. E tempo é a medição. O tempo pressupõe uma medida. O tempo de duração do culto, o tempo de duração do dia, da hora, da semana. Então, quando a criação começa, em Gênesis 1, Deus estabelece o tempo. E esse talvez seja um dos maiores mistérios escondidos lá no Gênesis 1:1, quando fala no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estava vendo aqui alguns dados astronômicos, aqui, esse especial de universo, né? Falando sobre a nossa galáxia. A nossa galáxia, a Via Láctea. Num dia bem estrelado, você consegue olhar algumas milhares de estrelas no céu. E se você olhar, em São Paulo não é um bom lugar para fazer isso, né? Mas se você olhar aí no interior, você vai ver que as estrelas elas estão empilhadas no centro do céu, né? Tem bastante estrela na faixa central e menos nas outras. Isso porque nós vivemos dentro de uma galáxia que é como se fosse uma espiral. Que tem umas 4 braços principais dessa espiral. E nós estamos no terço final de um desses braços. E quando nós olhamos para dentro da espiral, ela é como se fosse um... Vamos imaginar um ovo instalado, né? Um ovo. Frito. Tem aquela gema e a clara assim. Então ela é naquele formato. Fino e largo. E nós estamos numa extremidade. E quando a gente olha para dentro, vê-se as nebulosas e as demais constelações. São de 200 a 300 bilhões de estrelas. Na galáxia Via Láctea. E as demais galáxias por aí. Esse é o tamanho do universo. E a Terra, dentro do sistema solar, que é uma dessas estrelinhas na ponta, na periferia desse negócio. E no centrão dessa galáxia, um tremendo buraco negro, com aquela força gravitacional que segundo os cientistas aí, gira a cada 11 minutos em torno de si mesmo. Como que consegue descobrir tudo isso? Como consegue vislumbrar assim, o que Deus tem para o universo? Como imaginar assim, o propósito de Deus para um negócio tão grande e você tão pequeno dentro dessa, literalmente, poeira cósmica? Então, olhando esse tamanho aqui e olhando esse plano, você vê lá a Gênesis falando: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Esse no princípio, o que tinha antes? Os astrônomos vão dizer: ah, um Big Bang. Porque o Big Bang deu origem a tudo isso. E o Big Bang não é uma teoria religiosa, o Big Bang é uma teoria científica. Houve um princípio. O universo começou. E desde então está em expansão. E podemos inclusive tentar retroceder para datar aonde foi, como foi e quanto tempo foi esse princípio. Agora, Deus, ele é anterior ao princípio. Ele vivia no menos infinito, como viverá no mais infinito. E o tempo de Deus não são alguns bilhões de anos, ou algumas dezenas de anos. O tempo de Deus é a eternidade. Qualquer bilhão de anos ainda é nada diante da eternidade. E quando você começa a pensar nisso, Não dá pra pensar. Então eu pergunto aqui para ordens de grandeza, né? Eu já perguntei para vocês aqui: sabe quanto que é um trilhão de dólares? Não, você não sabe quanto é um trilhão de dólares. Podemos matematicamente até falar, mas você não tem noção do que significa um trilhão de dólares, porque é um número que excede a sua vida. Quanto é Deus? E quanto você precisa? Quantos centavos você precisa? Quantos Deus tem? Qual é o tamanho do universo que está bom para você? Falou: olha, uma casa de 200 metros quadrados já resolveria meu problema. E o tamanho da galáxia? E o tamanho do universo? Então, jogando essas coisas para dizer: quando começa o tempo, começa a ciência do tempo, de entender esse processo de acumular coisas, criar coisas, estabelecer coisas. Gênesis 1, no princípio criou Deus. Apocalipse 22, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Existe um começo do tempo e um fim do tempo. E durante esse intervalo do tempo, nós estamos vivendo. E há algo de Deus para nós e para o nosso futuro. E aqui então, queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Hebreus. No capítulo 7. Aqui ele está contando a história de Abraão e de Melquisedeque, que era o rei de Salém. Rei de Salém, Salém é a mesma palavra que dá origem a Jerusalém, né? Jerusalém é Salém, quer dizer paz. Rei de justiça ou rei da paz. Este Melquisedeque, Hebreus 7:1 diz que era sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, para aqui de novo. O Abraão, com um problema muito prático e sério, o seu sobrinho prisioneiro, vai lá libertar o rei de Sodoma e Gomorra na batalha dos 5 reis contra 4. Com um exército pequeno, ganha de todos aqueles, liberta todo mundo, traz de volta a riqueza, e o rei de Sodoma fala: Abraão, você fica com toda a grana, eu só quero as almas. E aí o Abraão fala: não, eu não vou ficar com nenhum centavo do que é de Sodoma, para que ninguém diga que o rei de Sodoma, Gomorra, enriqueceu Abraão. Mas eu vou dar o dízimo de tudo. Então ele pegou 10%, deu o dízimo. Deu para quem? Para Melquisedeque, que aparece aqui do nada. E aí, ao explicar o Melquisedeque, ele fala: não tem princípio, não tem fim, não tem genealogia, mas é feito semelhante ao Filho de Deus. E na continuação ele vai traçando um paralelo entre o sacerdócio de Jesus, que vem de Judá, e o de Melquisedeque, dizendo: Jesus é o Messias, não porque ele veio de Levi, porque se ele fosse sacerdote para valer de acordo com a lei de Moisés, tinha que ser levita, ele tinha que vir daquela tribo que era definida para isso. Mas Jesus não é de Levi, Jesus é de Judá, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Sem princípio e sem fim de dias. Não querendo abusar aí da sua compreensão, já estou abusando, acho. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você é um cristão. Está domingo à noite no frio aqui na igreja. Você vive no tempo. Está preocupado com o tempo, porque você tem horário para dormir, horário para acordar, para trabalhar. As contas vencem nas datas certas. O tempo regra a sua vida, regra a minha vida. Não apenas o tempo para entregar aquilo que as pessoas exigem de você, a hora da prestação de contas, mas também o tempo que você tem para aproveitar a vida. Quantos não estão numa crise de domingo à noite? Porque acabou o fim de semana. Dá uma certa depressãozinha. Os infelizes aí que não vão à igreja ficam lá assistindo Fantástico e começam a ter aquela crise de tá acabando o fim de semana. Tem nada mais deprimente de ficar vendo televisão domingo de tarde e de noite em casa. Deve ser um negócio... Que infelicidade. E quando vai chegando sexta-feira, vai assim, raiando o dia. E vai assim, depois da tarde, né? Você vai sentindo que a sua vida vai começando. E vai acabar o expediente. E você vai entrar no fim de semana. E aí a pergunta que vem é: o que eu vou fazer no fim de semana? O que eu faço sábado? É um ciclo que Deus criou, os 7 dias da criação. Um dia que ele colocou como de descanso, do sábado, e que você deseja ardentemente, para sentir que está vivo. E depois de 11 meses trabalhando, ou 12 meses trabalhando, você fica já sonhando com as férias. Que é a mesma coisa. É um tempo em que você pensa: vou sair de férias, vou viajar, vou para a praia. E você tem a certeza que no feriado choverá. Né? E que na segunda-feira raiará o sol. E você fica pensando: puxa vida, o único tempo que eu tenho, estou perdendo a minha vida. Ou alguns, olhando com um prazo um pouquinho mais dilatado do que apenas um fim de semana, estão pensando: o tempo para eu fazer alguma coisa na vida, para conhecer lugares, para ir para outros países, para comprar um negócio que eu nunca tive, para ter um carro, para ter uma casa. São tempos em que você tem expectativa de fazer algo. Tempo de encontrar alguém para casar. E aí, quando vem os casamentos, você fica pensando: ai, meu casamento. Toda vez eu vejo aquela cena patética da noiva jogando o buquê, e tem sempre algumas lá buscando né? E geralmente cai numa titia lá, que tem mais vigor para isso. Mas tem aquelas pessoas pensando: será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Alguns pensando: eu jamais, não quero nem pensar nisso. E outros: quando será a minha vez? Porque são tempos da sua vida. Que Paulo fala: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, abandonei as coisas de menino. Você deve ter na sua casa um brinquedo que você não usa mais, mas guardou como lembrança. A boneca que você não brinca mais, mas que era a sua companheira principal. Ou você deve ter um videogame, ou um gadget eletrônico, ou um carro que era maravilhoso e que foi a razão da sua felicidade, mas agora está encostado em algum lugar. No fundo do seu guarda-roupa deve ter aquela roupa que foi a razão pela qual você falou: esse fim de semana não tem para ninguém. E hoje ela está lá empoeirada, fora da moda. Você deve ter até o pôster do seu time campeão um ano, mas já passou, faz tanto tempo. E mesmo que tenha sido o último campeão, já é passado. Então, o tempo rege nossas vidas. E saber a ciência dos tempos é muito importante. Agora, você é um cristão. Está aqui no culto passando frio. Está dentro do tempo. Se é um cristão, você está dentro desse reino que é do Filho de Deus, que não tem nem princípio de dias e nem fim de vida. Você não é, como cristão, para ser avaliado dentro da perspectiva do tempo. Vamos para Daniel. O rei Nabucodonosor teve aquela grande revelação no sonho, e ele esqueceu do sonho. E Daniel interpretou o sonho. Não apenas disse qual era o sonho, como também interpretou. E o sonho, Daniel capítulo 2. Daniel estava orando, Daniel estava clamando para que Deus revelasse o segredo do sonho, para que ele, os seus amigos e os demais não fossem mortos. Porque o rei falou: se vocês não falarem qual que é, todo mundo morre. É o 2:12, né? O rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E aí, no versículo 19... Então foi revelado o segredo de Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Primeira parada aqui, que tem a ver conosco. Nós vivemos no tempo e nós somos cobrados pelo tempo. O tempo em que vai acabar o dinheiro e eu tenho que comprar a comida dos filhos. Como será? Essa é a angústia de muitas pessoas que ganham menos do que gastam. O tempo em que a prova vai terminar e você tem que entregar para o professor. E ali você não conseguiu passar de ano. Então, o tempo está correndo e você tem que resolver a questão. É a sua luta contra o tempo. O tempo em que você tem que chegar na agência bancária, eu sempre dou esse exemplo, e lá está aquele guardinha que vai ter o seu momento de glória. Jogar a porta na tua cara e falar: são 16 horas e 1 segundo e você não vai entrar. E você precisa pagar aquela conta, porque senão... Então nós vivemos a nossa vida sempre acossados pelo tempo. Os cruzeirenses viveram esse drama do tempo. Enquanto o jogo ia passando, e o juiz vai dar 2 minutos, vai dar 3 minutos, vai dar 4 minutos, e você vai resolver o campeonato inteiro nos minutos de acréscimo do fim do jogo, às vezes acontece um milagre. E nós esperamos esse finzinho do tempo. Então nós estamos sempre dentro dessa pesquisa e dessa expectativa do tempo. Daniel, a mesma coisa. O rei deu um prazo e ele ia morrer. Então ele clama a Deus, como você clama a Deus, como eu oro a Deus: Senhor, mostra aqui antes do tempo. Que vale o encantador de serpentes se a serpente morder antes? E aí, quando Deus revela, Daniel canta e ele fala: Deus bendito para todo sempre. Nós falamos para todo sempre, mas nós queremos a bênção do agora. Nós não estamos pensando na eternidade, mas ele muda os tempos e as horas, ele dá sabedoria aos sábios, revela o escondido, ele livra Daniel. Aí vem um momento de grande alegria, de libertação, de prosperidade, que nós temos que experimentar. Mas aí então vem a razão de ser, que é o sonho. E aí o versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de ser no fim dos dias. No fim dos dias é quando acabar o tempo. E ele descreve o sonho. Bom, eu falei isso lá no Bíblia toda, né? Mas eu vou falar aqui também, né? Porque realmente é um sonho. Ele sonhou com uma estátua. A cabeça era de ouro. E essa cabeça de ouro era o próprio reino da Babilônia, que foi um dos maiores reinos que já existiu na época ali. Um tempo em que aquele grupo de pessoas, aquele povo dos caldeus, dominava as nações. Não tenho tempo para falar aqui sobre essa importância. Desde lá o código de Hammurabi, a Mesopotâmia, a construção lá dos jardins, as maravilhas do jardim suspenso da Babilônia e a força dos caldeus. Agora, depois deles viria a conjunção da estátua, peitos e braços, que não eram mais de... Bom, ele fala aqui, vou ler a interpretação mais para frente aqui. Longo para ler. Não vou ler, não, vou falar. Depois dele viria um outro reino de peitos e braços, que era o reino dos Medos e dos Persas, que não seria tão forte, tão assim maravilhoso como ouro, mas teria mais expressão. E esses persos e medas foram os que substituíram os caldeus, e veio Dario, Ciro, que o próprio Daniel viveu com eles, e que foram aqueles que estenderam aquele reino até ocupar toda a Ásia e o Egito. Esse reino, ele tentou entrar na Europa e conquistar a Grécia. Não conseguiu. Houve várias guerras e não conseguiu. Depois dele, vem um outro reino, o terceiro reino, que é o reino de Alexandre o Grande, que é justamente da Grécia a conquista do reino dos persos, da Pérsia. E Alexandre, conhecida a história dele, aumentou em extensão totalmente, porque ele tinha desde a Grécia até o Mar Cáspio, o Egito, conquistado todo mundo conhecido. Mas morreu, dividiu em quatro. E aí vem um outro reino, que era o reino que eram os pés de ferro e de barro. O que sucedeu ao reino de Alexandre? O que sucedeu ao reino de Alexandre foi o Império Romano, que em termos de... E agora você vê que cada vez que aumenta, né? Apesar de falar que a cabeça era de ouro, mas o Império Romano foi o maior de todos. E o que durou mais? Durou praticamente 1000 anos. Roma começou a ser fundada no 500 a.C. e foi destruída no 450 d.C. Durante 1000 anos, aquela cidade foi crescendo e dominando o mundo. E na época de Jesus, ela estava na plenitude do seu império, que é o que a Bíblia chama a plenitude dos tempos. O momento em que Jesus vem. Um império que governava tudo e a todos, que estabeleceu a Pax Romana, que criou um critério de segurança, de comércio, de produtividade, de filosofia, de ciência, de tecnologia, que misturava o judaico, o grego e o próprio romano, formando lá o maior reino do mundo. O sonho de Nabucodonosor estava lá. Só que este quarto império, ele tinha pé de ferro e pé de barro. Então, se levantou uma pedra que atingiu aquele pé, quebrou aquele pé, destruiu aquela estátua. E aquela pedra se firmou e se transformou numa montanha. E aí ele fala assim, no Daniel 2, 42. E como os artérios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Por que gastar o tempo nisso aqui? Porque este reino, cortado com a mão, sem mão, e que se transformará num reino que não será jamais destruído, é o reino dos céus. É o reino de Deus. É o reino de Jesus. Quando que a igreja começa? A igreja começa no meio do Império Romano. E estamos há 2000 anos com a igreja aqui. É um reino territorial? É um reino de ideias? É um reino financeiro? Ao longo desses 2000 anos, oscilam muitas coisas. A igreja teve exércitos. O patrimônio de São Pedro já virou um estado. Mas o fato é que quando Jesus veio anunciar é chegado o reino dos céus, ele estava falando disso. Estava falando daquela história de Melquisedeque. E estava falando do propósito de Deus com a sua vida de estabelecer um reino além dos seus dias. Nós pertencemos a este reino, mas vivemos como Daniel dentro do tempo. Haverá um dia em que esse relógio vai parar, esse tempo vai parar, os livros serão abertos e o propósito eterno de Deus para a sua vida vai se completar. Enquanto isso, nós estamos aqui aprendendo a conhecer os tempos e as horas e a sermos destros na ciência dos tempos. Bom, qual que é a minha aplicação final aqui, falando em tempo? Se você viver a vida do Evangelho pensando nessas coisas tão macro que eu coloquei agora, você não vai comer amanhã, não vai almoçar, não vai jantar. Muita gente já falou: Deus está voltando, vou parar de trabalhar. Vamos esperar Jesus voltar. E aí você entra no mosteiro, sobe na montanha, começa aí a fazer meditação, esperando a volta de Jesus. Muita gente boa já quebrou a cara marcando essa data. É o extremo da espiritualização das coisas. Agora, se por outro lado você materializa o reino de Deus e fala: Jesus morreu para que eu fosse rico, e ele vai me enriquecer amanhã, e eu vou tomar posse, porque eu sou cabeça e não sou cauda, e eu declaro e me aproprio de toda a bênção da prata e do ouro que é minha, e eu aqui na terra. Então você começa a orar para Deus que ele não volte, porque você ainda não chegou lá onde você queria. Ainda não comprei minha Ferrari, Deus, não volta. Há um choque entre essas duas ideias. E esse choque está dentro da igreja. Eu conheço pessoas boas que há poucos anos atrás, né, 20, 30 anos atrás, foram chamadas para darem as suas vidas pelo reino e estavam dando a vida para Deus. O que esses homens faziam? Eles abriam mão da sua profissão, do seu bem-estar, do seu dia a dia, para pregar o evangelho, para ser missionário em outro país, ou para mesmo no Brasil viver debaixo de perseguição, porque há 50 anos atrás não era moda ser gospel. Eu falei aqui, depois teve que falar, né, tem uns cemitérios protestantes lá, porque nem morrer podia morrer. Agora, hoje o chamado parece ser o chamado para a prosperidade. Venha enriquecer no reino de Deus. Então aqueles que eram chamados para morrerem pela causa, agora estão aqui dizendo: Deus quer que você enriqueça pela causa. São dois extremos que não cabem naquilo que Deus tem aqui. Então a pergunta é: quantos conseguem ser sábios, destros na ciência dos tempos, em conhecer o meu momento e o que Deus quer de mim? Esse é um assunto que vai passar aqui esse dia de hoje. Aliás, eu tenho me debruçado nele muito. Mas eu tenho a impressão que se Daniel vivesse hoje, não seria muito bem aceito em muita igreja, porque o Daniel era o chefe dos magos do rei da Babilônia. Ele era o chefão dos videntes. Muito evangélico ia achar isso complicado. Muita gente mística, misticismo cristão, né? Afinal, Babilônia é a figura do diabo, né? E ser o feiticeiro mor do rei da Babilônia não parece algo para um cristão. Uma posição difícil para um cristão. Mas era o chamado de Daniel. Daniel era aquele que chorava pelo cativeiro do povo na Babilônia, mas que não iria voltar para Jerusalém. O final do livro de Daniel, quando ele continua contando as próximas visões, né? É Deus falando para ele: Daniel, você é muito amado. Quando ele entendeu o que ia acontecer, que o tempo estava chegando, ele começa a jejuar pelo povo. Por quê? Porque ele está preocupado que o povo volte para a sua terra, mas que, além de tudo, Deus cumpra o seu propósito eterno através daquele povo. Essa é a nossa preocupação aqui também. Que nós voltemos para a nossa terra, mas que Deus cumpra o seu propósito eterno conosco. Então, eu vou terminar aqui no Daniel mesmo, né? Isso que eu falei aqui está no capítulo 9. Já estava naquele segundo estágio da estátua. Versículo 2 fala: no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, guarda os seus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia. É versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor. E aí ele fala, versículo 18: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve e perdoa, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando, tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. E aqui ele fala das 70 semanas. Eu queria orar sobre esse aspecto com vocês aqui hoje, porque eu acho que este povo de Issacar, que tem o conhecimento, o discernimento do tempo, o povo que é como Daniel, que está no meio de uma situação que para ele era muito boa e próspera, porque ele se tornou-se um dos principais daquele reino, mas estava orando e jejuando por um povo que tinha se afastado de Deus. E o propósito eterno de Deus de cumprir ao longo do tempo o seu plano estão também sobre nós aqui nessa noite. Eu não sei o quanto você consegue chorar, jejuar, orar, ou ainda ler, discernir e buscar na palavra qual é a revelação de Deus para nós. Mas existe uma revelação para nós aqui. E existe um pequeno povo, que não são os milhares que estão lutando com as espadas na mão, mas os 200 que têm esse discernimento sobre a visão dos tempos, para ocupar um lugar na igreja que faça com que esse reino chegue a este fim. Que venha o tempo em que essas coisas aconteçam, em que muitos sejam abençoados. Você precisa sair do seu momento de depender do resultado para chegar ao momento de anunciar o resultado. Só que o Daniel começou orando por ele mesmo. Ele começou: Senhor, se o Senhor não revelar agora esse segredo, morro eu já. E aqui no 9, no 10, no 11, que essa história que eu li agora, ele se repete depois, ele já não está preocupado com ele mesmo. Ele está preocupado com o povo e clamando pelo povo. Nós vamos começar orando por nós mesmos, mas pelo menos com a intenção de podermos orar pelo povo. Seria muito forçado pedir assim: vamos abençoar o reino de Deus pelos séculos dos séculos, quando nós temos nossa necessidade de tempo tão grande na mão, daquilo que nós temos que comer, beber, comprar, vender, conhecer, alcançar, quando temos nossos filhos que estão para se formarem. Agora, com certeza, Deus está construindo uma história eterna através da sua temporalidade. Quando eu estava aqui essa semana pensando sobre essas coisas, eu fiz um paralelo entre uma criança e um homem de idade. Imagina uma criança, talvez você se lembre de você mesmo, se você não for tão velho assim, né? Uma criança, nas férias, como agora estamos, fechada em casa num dia de chuva. atazanando os pais, né? Não é meu caso, porque meu filho já está um pouco mais além disso, mas pensando lá, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E a criança, ela fica aborrecida, enjoada, cansada, enfastiada, porque ela não tem o que fazer. Porque o dia está fechado e ela não tem o que fazer. Esse sentimento de cansaço com a vida é muito parecido com o sentimento de um velho, por isso que eu lembrei do Ernesto Tonin com 95 anos, que pode estar sentado numa cadeira de rodas ou numa cama de hospital pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já fiz tudo. A criança, ela está cansada porque ela não está fazendo nada, mas ela tem tudo por fazer. O velho está cansado porque não está fazendo nada e já não quer fazer mais nada também. Já passou o seu tempo. E no meio do caminho estamos nós, achando que temos ainda coisas para fazer. Mas ouvindo um Salomão dizer, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Não se anime com seu brinquedo novo, não se anime com a sua casa nova, não se anime com seu emprego novo, não se anime com se formar na faculdade, não se anime com casar, não se anime com nada, porque depois você vai ficar desanimado. Se for cético e crítico, você vai sair daqui pensando, ah, nada tem sentido, nada vale a pena. Mas quando você começa a pensar, Deus está me tirando do tempo, eu vou fazer todas as coisas, vou dar o dízimo lá para o meu Melquisedeque, vou fazer a guerra contra Sodoma e Gomorra, vou lutar para que Deus revele o sonho, vou construir, mas não com a expectativa desta vida, porque estas coisas passam, e o que ele quer me mostrar é algo que está além desse tempo. Aqui hoje nós temos muitos jovenzinhos espirituais que estão assim, Senhor, dá-me logo suas grandes riquezas, eu quero entrar na posse da sua herança. Mas também tem alguns descadeirados espirituais que estão pensando assim, Deus, já sonhei muito, já não estou mais em tempo de sonhar. Não estou renegando a Deus, não quero ir para o inferno, mas também não espero muito mais coisa não. Já estou meio vacinado, já estou meio cansado. E eu queria orar por isso, porque o tempo, como diz o ditado, é o senhor da razão. Quanto tempo precisa passar para que você ganhe razão? Queria orar com vocês aqui agora pelo tempo que nós vivemos. Para mim, o tempo está correndo muito. Eu me sinto em dívida com o tempo sempre. Tem mais coisas para fazer do que eu tenho tempo para fazê-las. E eu sempre fico com a sensação de que devia ter feito mais e não fiz. Essa semana está começando, eu já estou há algum tempo preocupado com ela, pensando, meu Deus, como vai ser amanhã? Quando chegarem as pessoas, quando vierem os projetos, quando começarem as ligações. E olhando para a igreja e pensando, quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar daquilo? Quem vai cuidar daquilo outro? Quantas coisas estão em aberto aqui? E quantas oportunidades têm se aberto mais ainda para nós como igreja? Quem vai estar nessa brecha? Eu queria orar com vocês. Eu, de certa forma, não há explicação, nem para mim nem para vocês, mas eu sei que Deus tem algo para nós, como filhos de Issacar, sermos destros na ciência dos tempos. Orar que você consiga olhar a sua vida e entender que tempo você está vivendo agora. Qual é o seu momento agora? E ter a sabedoria de construir essa história eterna e de ser um conselheiro do rei. Ser um dos 200. Porque como igreja nós temos esse chamado. Como igreja que está na família temos esse chamado. Como aqui no Butantã temos esse chamado. De sermos luzeiros na escuridão deste mundo. São pensamentos aqui que estão no meu coração. Eu sei que para muitos talvez seja difícil até de pegar todas essas coisas de uma vez só. Mas eu tenho certeza que este tempo que nós estamos vivendo é um tempo especial. E eu quero apertar essa tecla do tempo enquanto ela existe. Enquanto ele se chama hoje. enquanto nós ainda não endureçamos o nosso coração. Queria abençoar você aqui. Então, para fazer essa oração, eu queria dividir em dois pedaços. Primeiro, você que está com uma grande ansiedade das coisas que ainda não chegaram. Você ainda não casou, você ainda não está com a sua profissão, você ainda não conquistou tudo que você precisava, você quer ainda crescer bastante e dá uma certa angústia: será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar certo na vida? Será que vai ter emprego? Será que as portas vão se abrir? Será que eu vou conquistar? Se você está, eu espero que tenha muitos nessa posição aqui, né? Com essa expectativa, eu queria orar pelo seu discernimento do tempo, para que você estivesse com Deus, como Jacó saindo da casa dos seus pais e dormindo na estrada e tendo aquele sonho e acordando e falando: Deus está nesse lugar, eu não sabia. Deus está nesse lugar, Ele está guiando a sua vida para o crescimento. E depois eu queria orar com aqueles que estão cansados e alquebrados pelas pancadas que já tomaram e, de certa forma, fazem a gente desistir. Mas se você está aqui com medo de não conseguir chegar lá, eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vamos abençoar o seu tempo, na sua idade, no seu momento. Eu faço oração para mim várias vezes assim: Senhor, será que eu vou dar conta do recado? O que que eu vou falar? Depois vamos compartilhar nossos segredos aqui, os nossos testemunhos de vitória. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em tua presença, agradecidos porque as coisas do teu reino se medem de eternidade em eternidade. E pelo menos um vislumbre daquilo que não vai passar, Senhor, eu clamo que seja retido no olhar de cada um dos que estão aqui nesse momento. Fazemos parte de algo eterno, que começou antes de nós e vai continuar conosco pela eternidade. Fazemos parte de uma família que se chama pelo teu nome. Fazemos parte de um reino que não terá fim. E ainda que hoje não saibamos muitas coisas, estamos sendo preparados para esse momento em que assentaremos em tronos para reinar e julgar a todos. Então eu quero abençoar a expectativa do tempo na vida de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão no medo de não conseguir aprender, de não conseguir estudar, de não conseguir trabalhar, de não ter a condição de fazer e de ser, nós queremos agora derramar a tua mão aqui, Senhor. Eu ordeno a tua mão sobre esse lugar, contra toda maldição e miséria do inferno, a palavra maligna do diabo, que quer nos fazer desistir, que quer nos transformar em consumidores. Nós queremos abençoar, Senhor, o desejo no coração de crescer, de conhecer, de entender. O mesmo sentimento que dava em Davi, aquela vontade de oferecer algo para ti que lhe custasse, que desse a opinião de que valia a pena viver e morrer por esta causa. Nós queremos abençoar essas pessoas que estão aqui e, Senhor, afastar todo materialismo, todo humanismo, toda a vida de fechada em si mesma, sem significado maior. Não viver um fim de semana após outro, mas viver uma direção de glória em glória em cada vida. Então nós levantamos, Senhor, a autoridade no teu nome, para fazer prevalecer o que nós mesmos não podemos fazer. Não é algo que nós tenhamos em nossas mãos, mas algo que nós dependemos de ti. Quero abençoar esse povo em nome de Jesus, abençoar a tua igreja em nome de Jesus, clamar a tua presença nesta semana, Senhor, ensinando-nos a sermos melhores do que somos e a fazermos mais do que já fizemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mantendo a esperança acima daquilo que nós temos como rotina. Abençoamos as famílias, abençoamos os jovens, abençoamos o trabalho abençoamos a criação, que o teu tempo neles prospere e progrida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria orar também aqui pelos nossos desânimos. Se você não for com você, você senta. Ou se alguém tiver sentado e quiser levantar, pode levantar também. Mas se você sente o desgaste do ceticismo, da dúvida, da falta de fé, por ver tantas coisas ruins acontecerem, e dá um cansaço, e se você sente que a sua capacidade de crer diminui, eu queria orar com você. Porque aí nós precisamos do calor humano de uns dos outros aqui, sabendo que o que Deus começa, Ele termina. E que esta igreja dele, ela é sempre sem mancha e sem ruga. Ela é perfeita, apesar da nossa imperfeição. Então, se você quer essa oração, ficou de pé, queria que você desse a mão aí para o seu irmão que está próximo de você, de pé aí. Uma das coisas que eu sempre, sempre luto em entender e em não fazer, a igreja não é um lugar de autoajuda. A palavra fala: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Autoajuda é você ficar repetindo palavras e mantras. Eu sou bom, eu sou poderoso, eu vou dar certo, eu não vou desistir. Nós não estamos aqui para manipular sentimentos e pensamentos, mas nós estamos aqui para demonstrar fragilidade e fraqueza e dizer: eu não posso sozinho, mas eu creio, e eu estou junto com mais alguém que crê. Então, um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Eu preciso ouvir uma palavra de esforça-te quando estou cansado, e eu preciso dizer uma palavra de esforça-te quando eu vejo meu irmão cansado. Então, se vocês estão nesse momento, é o momento de nós dizermos juntos que nós estamos no meio do caminho e que Deus não desistiu de nós. Nós também não desistimos dele. Nós não somos daqueles que recuam, mas os que creem. Porque a alma que peca, essa morre. Nós não somos desses. Então, vamos orar aqui mais uma vez. Mão no seu irmão. Senhor Jesus, quero agradecer pela oportunidade que temos de darmos as mãos. Na hora em que estamos diante de dificuldades, na hora que estamos diante de desafios, na hora que estamos diante de problemas, na hora em que não sabemos para onde ir, na hora em que a nossa vida está na balança, nós queremos, Senhor, declarar que a tua boa mão prevalece sobre nós. Na hora que nós não sabemos nem como pedir, mas sabemos que o Senhor está ouvindo. Então eu quero abençoar agora esses meus irmãos. No momento que eles vivem, Senhor, no momento que eles têm, nas coisas que nós não compreendemos, mas que o teu Espírito permite, quero abençoar a vida de cada um deles e quebrar a autoridade da morte, quebrar a autoridade do juízo sem misericórdia, quebrar a autoridade da força do mau exemplo, da corrupção, do engano, da mentira, quebrar aquilo que o teu filho Davi dizia, que era a arrogância dos ímpios, olhos inchados de gordura, pessoas que aparentemente são inatacáveis. Nós estamos aqui para declarar, Senhor, a verdade da tua promessa. Como Daniel conseguiu encontrar forças para permanecer, abrir suas janelas e orar, para não se dobrar diante de nenhuma estátua, para não temer o poder dos leões, para não se resignar ao complô dos homens contra a sua vida. Nós queremos agora clamar um livramento contra nossas vidas, Senhor. Se somos ainda como um Ló, no meio de uma Sodoma, Senhor, nós cremos no Abraão, nós cremos num livramento que vai nos tirar da situação. Nós cremos que o Senhor está provendo e permitindo aquilo que vai ser bom. Então eu abençoo em nome de Jesus a semana que começa para esses também. A semana de vitória, a semana de discernimento, a semana de compreensão, a semana de fé. Em nome de Jesus, abençoamos as vidas dentro da tua igreja, dentro do teu reino, dentro de tua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Gostaria de pedir oração por vocês e gostaria de fazer mais uma última oração aqui para terminar. Não estava no script, mas acho que ela cabe bem aqui, viu? Falando de tempo. Hoje estamos recebendo a visita ilustre aqui do Milton, da Estela. Estão ali sentados ali? É. Então, Milton Laranjo. O Milton me mandou um e-mail essa semana, eu recebi, respondi tardiamente. Falou, ah, vou estar domingo lá, ele veio aqui mesmo. Queria chamar aqui a família toda para frente, porque o Milton esteve conosco muitos anos aqui também no Butantã e na igreja desde o começo, está lá na Vila Mariana. É, e essa semana ele vai completar 25 anos de casado. Que coisa, hein, Estela? Você casou tão jovenzinho assim. 25 anos de casado. Não sei quantos de vocês chegaram nessa data, eu não cheguei ainda não. Mas eu sei que quando o Milton estava procurando o seu apartamento para morar, sua casa para morar, para casar, né? É, nós nos encontramos na rua. Ele estava lá em Moema, a Leni morava lá em Moema. E eu fui lá visitar a Leni, eu já namorava a Leni. E ele estava indo procurar lugar para casar, inclusive ele comprou lá. Não sei se comprou, mas comprou, né? Até hoje, né, Milton? Porque ele é fiel às origens. A casa que ele achou no Campo Belo ali, lá ele casou, lá tudo aconteceu. E para mim foi muito importante aquele encontro, porque ele estava já. O Milton foi quem me convidou para ir trabalhar num banco. Eu trabalhava numa empresa de engenharia e ele ia se formar. Não, ele ia ser efetivado, né? Ele ia ser efetivado e ia abrir a vaga de estágio lá, né? Ele me convidou e eu falei não, falei não, falei não. Não sei quantas vezes eu falei não para ele. Eu não queria sair de uma empresa de engenharia e trabalhar em banco. Mas, naquele dia, andando na rua, encontrei com ele na rua lá. Ele falou, olha, essa semana é a última vez. Você não quer ir lá conversar? E eu fiquei pensativo lá, eu já contei essa história algumas vezes aqui, né? Fui lá, falei, bom, fiz uma oração, indo para casa da Leni. Falei, Deus, se o senhor quiser que eu vá trabalhar no banco, eu vou perguntar pro meu chefe. Se o meu chefe disser que é bom, então eu vou entender que é para trabalhar no banco. E vou sair da... Eu era engenheiro civil, trabalhando numa empresa de projetos de engenharia. E aí eu fui falar com o meu chefe. E quando eu entrei para falar com ele, ele me chamou e disse, Paulo, eu queria falar com você uma coisa. Nós estamos abrindo aqui um escritório de birô de internet. Naquela época não tinha nem micro ainda, era tudo mainframe. E você está sendo chamado para essa empresa, então eu quero te oferecer um emprego. Agora, antes de você dizer se quer ou não quer um emprego, eu vou te dar um conselho. Não aceite. Acho que você não nasceu para isso, acho que tem outras coisas. E começou a tentar me convencer a não aceitar o emprego. E aí eu ouvi tudo aquilo, falei, tá bom, então não aceito. E fui trabalhar no banco. E daí a minha vida mudou bastante. Eu acho que, não sei se eu contei aqui, mas alguns meses atrás, indo para o Rio de Janeiro, numa viagem lá de reunião, dentro do avião eu encontrei uma pessoa do mercado financeiro. E eu olhei para aquela pessoa e falei, puxa, eu preciso falar com ele mesmo. E fui conversar com ele, e começou a conversar, e não era aquela pessoa. Era igualzinho, era um sósia. Impressionante. E eu fiquei meio na dúvida, assim, né? Fiquei meio na dúvida porque eu falei, bom, mas eu fiquei olhando para ele, né? Ele olhou para mim, ele me cumprimentou, e começou a conversar. Aí ele me disse, eu acho que nós estamos falando de um assunto diferente. Aí você não é o fulano? Ele, não. Eu sou o Mauro. Eu falei, Mauro? Mas ele disse, mas eu te conheço. Eu falei, não sei de onde. Aí começou a conversar. Resumo, o Mauro era o meu chefe. Que lá, 20 e tantos anos atrás, tinha falado, não fica não. Então nós nos reatamos aqui. Eu sei que a melhor maneira de entender o que Deus faz é olhando assim esse longo prazo. Então, 25 anos é um bom prazo para olhar aqui. Aqui temos um bom resultado do casamento do Milton, né? Já está aí quase maior que os dois. E é prova de duas coisas. Primeiro, que Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. E a sua fidelidade é para sempre. E de que vale a pena crer que Ele escreve certo nos seus caminhos tortos. Se você está num caminho difícil, Deus tem um caminho na tormenta. Esse versículo, Deus escreve torto, certo por linhas tortas, não está na Bíblia. Mas Deus tem um caminho na tormenta, está na Bíblia. E Ele tem esse caminho mesmo. Vamos abençoar então aqui essa família Laranjo. E assim estamos abençoando você também. Esperamos vê-lo aqui em nossa reunião de oração ao longo desse fim de férias de julho e dentro do que Deus tem para nós aqui como igreja. Estenda as suas mãos, vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela tua grande fidelidade, sabendo que a tua palavra não falha, nenhuma promessa é esquecida, nada é dito que não tenha um significado e um propósito. O Senhor continua sempre de olho naqueles que são seus. Então nós abençoamos nesse momento a vida e a casa do Mito da Estela. Agradecido, Senhor, porque o Senhor manteve fielmente 25 anos dessa história. E eles estão aqui em tua igreja para agradecer. Estão aqui diante de ti para testemunhar, Senhor, das coisas que valem, das coisas que são. Nós queremos ter em nossas mãos muito para te entregar, mas não das coisas que perecem, das coisas que são eternas. Nós abençoamos o futuro, abençoamos os próximos 25 anos, abençoamos a eternidade que está escondida com Cristo neles, pelos tempos que virão. Abençoamos a autoridade e o poder da tua igreja, a força da tua palavra e a grande misericórdia e amor do teu Espírito sobre cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cobrimos estas vidas, em nome de Jesus, abençoamos o teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus.